Olá a todos, sejam bem-vindos à Rádio Universitária Domingo, num dia muito importante para todos os que fazem rádio, mas também para aqueles que diariamente nos fazem a companhia desse lado. Este ano o Dia Mundial da Rádio é dedicado ao tema Rádio e Paz e por isso tenho comigo em estúdio agora o Coronel Estudante, que esteve em missões da NATO, Alberto Pereira, que esteve na Guerra do Ultramar e o Tenente Coronel Barbosa, que esteve também em várias missões das Nações Unidas e da NATO. Muito obrigada aos três por se juntarem a nós neste Dia Mundial da Rádio. Nos dias de hoje, a palavra guerra transporta-nos de imediato para a Ucrânia. No entanto, há muitos outros conflitos que marcam a história mundial e nacional. É o caso da Guerra do Ultramar. O conflito que chamamos Guerra Colonial ocorreu entre 61 e 74 nos territórios de Angola, Guiné e Moçambique, então administrados por Portugal. Estiveram em confronto as forças armadas portuguesas e as forças organizadas pelos movimentos de libertação das três colónias. Numa dessas frentes esteve o nosso convidado, Alberto Pereira, e por isso mesmo vamos perceber que importância teve a rádio nessa altura, numa altura em que a televisão era pouco acessível à maioria das pessoas à data, e por isso a rádio seria o meio de comunicação por excelência, é assim?
É sim, bom dia. Naturalmente que sim, a rádio não era acessível, porque não havia, televisão não era acessível, porque não havia televisão em Angola, nem em Moçambique naquela época, não é? Maneiras que rádios, tanto como a Rádio Eclésia, o Rádio Clube de Angola, a emissora oficial de Angola, eram rádios que ouvíamos constantemente e que as notícias nos chegavam, para além de outros rádios espalhados pela província de Angola. Eu falo concretamente em Angola porque eu estive em Angola de 66 a 1970 na tropa, mas já vivi em Angola. Eu fui para Angola em 1950 e, portanto, vivi lá há 25 anos. E depois havia outras rádios também dentro da província de Angola, que era o Rádio Clube do Uil, em Sada Bandeira, a Rádio Clube do Ambo, em Nova Lisboa, a Rádio Clube do Moxico, no Luso, Henrique Carvalho. E, portanto, eram as rádios que ouvíamos. E depois também ouvíamos a emissora nacional, naturalmente, daqui da metrópole, não é?
De que forma é que a rádio era usada já no contexto da guerra?
A rádio era usada constantemente, era o nosso dia-a-dia, especialmente as pessoas estavam mais, ou melhor, a tropa que estava mais destacada no interior de Angola. Já não estou a falar propriamente em Luanda, mas no interior. Era a rádio que nos dava o convívio, que dava o lazer, no fundo, e era por isso que nós vivíamos muito com a rádio.
Coronel Estudante, esteve também em várias missões da NATO, não é? E a perguntar-lhe também se, ao longo do seu percurso e da carreira militar, se também a rádio teve um papel importante nesse percurso.
Sim, eu estive na Lituânia com os F-16... E, na realidade, a rádio acompanha-nos sempre. Apesar de já estar numa época onde a televisão tinha uma influência muito maior, a própria internet vem-nos facilitar também o acesso à rádio portuguesa, mesmo longe de Portugal. A internet deu-nos essa facilidade e que ajudava, porque é sempre uma maneira de saber notícias do país, de estar acompanhado a qualquer hora do dia e, portanto, é importante, eu penso que é muito importante a rádio no contexto de conflito, porque nem sempre se tem acesso à televisão e a rádio é sempre mais fácil ter acesso à rádio do que à televisão.
Tenente Coronel Barbosa, no seu caso, nas missões que fez, tanto para as Nações Unidas como para a NATO, a rádio foi sentindo que a rádio foi perdendo algum terreno quando chegou à televisão?
Sim, claro que... Ora bem, eu estive na primeira missão, fui observador militar, que foi no Burundi, entre o ano 2005-2006, e estive lá cerca de 14 meses, e, portanto, temos que distinguir exatamente as épocas, porque a segunda missão que eu tive foi como oficial de ligação, no Chad, no âmbito das Nações Unidas também, um ano em que aí já havia alguma diferença em relação à influência da rádio. No caso da ISAF, da NATO, já aí também podemos dizer que, de certa forma, reduz a influência em termos externos, digamos assim. Nós temos que ver uma coisa, é a rádio, do aspecto convívio, do aspecto lúdico. Outra coisa é a rádio servir quase como meio de comunicação e até como meio iniciário para se iniciar ataques, conflitos e até como sinais. Portanto, isto é a minha opinião pessoal, não estou aqui a representar ninguém, mas pela minha experiência nesses três conflitos, todos eles muito diferentes, a rádio também se tornou muito diferente. E tudo tem a ver com a cultura das pessoas e com a própria gênese do conflito. E, portanto, no caso do Burundi, era um conflito aberto, a rádio ajudava, de certa forma, o despoletar de alguns ataques ou qualquer coisa assim em termos de notícias. O caso do Chad era mais reduzido e o caso do Afeganistão, a minha opinião pessoal é que, de facto, já havia ali uma informação vinculada que o rádio já estava um bocadinho do lado.
E que mensagens é que vos chegavam através da rádio no caso da guerra do ultramar?
Chegavam várias mensagens, umas boas e outras menos boas, naturalmente, mas era sempre agradável chegar a mensagens, porque nós tínhamos na rádio grandes radialistas, ou VAR, jornalistas, como Rui Romano, Jorge Emílio Rangel, Carlos Cruz, Alice Cruz, Jorge Pego, Jorge Pestrelo, e outros, e muitos outros. E, portanto, eram homens da rádio muito experientes, e as notícias chegavam sempre, eram sempre agradáveis, naturalmente.
Mas em contexto de guerra, tal como dizia o Tenente-Coronel Barbosa, chegavam sinais, trocavam sinais, sabiam que através da rádio aquele seria um sinal para iniciar?
Não. Esse era um sinal que não chegava naturalmente.
Não.
Isso através, enfim, dos comandos, sim. Pá, dos quartéis-generais, enfim, aquelas, portanto, informações internas que eram próprias do exército.
Claro.
Portanto, a rádio não chegavam a essas mensagens.
Há também aqui uma diferença que eu creio que podemos destacar, que passa pela diferença entre as rádios oficiais e as rádios piratas. Conseguem explicar-nos as diferenças daquilo que se ouvia numa e noutra, na altura?
Em Angola, rádios piratas na altura não havia e nem eram permitidas, não é? Havia a única rádio pirata, que é do Congo Brazzaville, enfim, que transmitia algumas notícias, enfim, contra o sistema, naturalmente, da altura, e, portanto, a Rádio Eclésia era uma rádio credível, não é? Como a Rádio Clube de Angola, a emissora também oficial de Angola, e, portanto, transmitiam mensagens credíveis e não não desagradáveis, não?
Pois, podemos dizer que as rádios oficiais eram controladas pelo regime e as rádios piratas talvez pelos movimentos de libertação, não é?
Provavelmente sim, mas não eram oficializadas e, portanto, não havia... As notícias não seriam tão credíveis.
Há quem diga que a primeira vítima da guerra é a verdade. Concordam com isto?
Sim, eu acho que sim. É verdade que isso coincide com a realidade, porque... E também, se relacionarmos isso com a própria rádio, às vezes esse é que é o veículo de transmissão que acaba por disputar os conflitos e depois retorcê-los, ou digamos assim, variáveis que não se controlam. Nós temos o caso, como é que surgiu o conflito no Ruanda, não é? Como é que chegou ao genocídio que aconteceu? Sabemos quais foram os sinais que... Vamos lá eles, vamos desbaratar isto, que era a questão dos Hutus sobre a minoria Tutsi. E assim é, de facto, até muito próximo temos esses indícios. Portanto, a rádio tem esse aspecto que pode ser um aspecto benéfico, não é? Que, de interesse instrumental para levar a verdade, mas também tem o seu antagónico, que é exatamente o contrário, que é para a sua pleonasmo, é propagar a mentira e claro, nós, quando digo nós, são quem está no terreno, querem aquela informação que querem porque serve de motivo indiciador para cumprir os seus objetivos, que são os deles.
E Tenente Coronel, quando estava em missão, sentia que os jornalistas e as notícias que ia tendo acesso através da rádio complicavam ou facilitavam a vossa missão?
Ora bem, temos que partir do princípio que o regime militar, por norma, é fechado, não é? Eu tive um caso no Chad que sei que apareceu lá um jornalista e nós éramos, não era só eu, éramos vários oficiais de ligação. O jornalista tinha vindo da França, porque nós éramos oficiais de ligação das Nações Unidas para a EUFOR e, portanto, levávamos a informação das Nações Unidas para a EUFOR militarmente e depois trazíamos aquilo que era necessário trazer. E isso também em termos de forças de segurança locais, rebeldes, o que for. E lembro-me que esse senhor ia lá no âmbito de uma tese de mestrado, de um doutoramento ou qualquer coisa. E pediram, lá havia indicação, vai aí um doutor não sei quantos, a ver se os podem ajudar, falar um bocadinho das vossas atividades. Eu posso lhe dizer que ninguém ligou ao senhor. Ficou ali abandonado. Depois até aconteceu um episódio mais tarde, caricato contra ele, porque era civil e estava lá fora, mas isso é outra questão. E, na verdade, ninguém lhe deu informação nenhuma. Há um certo afastamento, digamos assim, em relação à intrusão de um eventual jornalista que diz que é jornalista e quer saber isto e aquilo. Portanto, a primeira reação, se não for um assunto muito bem estudado, é não dizer nada.
Coronel, estudante, enquanto ex-militar, como é que acha que o jornalismo deve tratar estes temas da guerra?
Eu acho que o jornalismo tem que ter... É um fator importante, não só na guerra, como em tudo o que envolve a parte militar. E, por isso mesmo, a verdade deve ser dita. Eu sei que muitas vezes, e isto em questão de conflito, muitas vezes as partes... Não interessa contar a verdade toda. Quando há duas partes em conflito, não se conta a verdade nem de um lado nem do outro, vamos ser honestos. Mas... A parte do jornalista acho que deve ser contada a verdade e o mais fidedigno possível, porque muitas vezes eu apercebi-me de algumas situações que se passaram concretamente comigo em que depois vi a notícia e a notícia não correspondia à realidade do que se tinha passado. Isso é uma situação muito, pronto, que não é fácil de, até para nós de gerir, e depois acaba-se por entrar naquilo que disse aqui o Tenente Coronel, que é a partir dali a gente tem um certo receio de falar ou em dizer alguma coisa, porque poderá ser distorcido e as coisas não são aquilo que aconteceram na realidade. Isso é um problema que tem que ser, mas é como digo, é muito importante o jornalismo a todos os níveis para transmitir, mas no entanto para transmitir informação, mas no entanto compreendo que muitas vezes nem sempre tem liberdade para dizer tudo o que deve ser dito.
Ser. E acreditam que isso ainda hoje acontece?
Penso que sim. Sim, penso que ainda hoje há uma certa limitação.
Há casos e casos, claro.
Casos e casos.
Há muitos casos e, portanto, não. É o que disse aqui o Sr. Coronel, que, de facto, a verdade em guerra, pá, não... Por vezes...
Quase podemos dizer que não existe, não é?
Não existe.
Pronto. Por isso é que há guerra.
Exatamente.
É isso mesmo. É isso mesmo. Não.
E não. Então, de facto, também tem que sair, discernir aí a situação. Que é uma coisa é quando se deturpa porque se quer vender jornais. Outra coisa é quando se deturpa, não se deturpa, está pensado assim, porque é um objetivo político que está aí inerente. E, portanto, temos que...
Num conflito, cada uma das partes apresenta o mesmo problema, e se vir hoje, ainda hoje temos aqui uma guerra perto, o problema é apresentado de um lado de uma maneira, do outro lado de outro.
Exatamente. E depois da importância da rádio e da televisão, hoje em dia é a internet e algumas redes sociais em particular que acabam por se destacar na comunicação destes conflitos armados, e vemos isso agora no caso da guerra na Ucrânia. Isto pode ser uma ameaça, no sentido em que qualquer pessoa escreve o que bem entender nas redes sociais e a partir da informação passa para milhões de pessoas.
Sim, isso é claramente uma ameaça. É claramente uma ameaça que tem vindo a ser verificada no início de alguns conflitos, mesmo quando são, digamos, entre aspas, convocadas manifestações, movimentos, que basta uma mensagem na rede social de qualquer servidor e toda a gente vai. Portanto, pode ser uma ameaça ou pode ter uma vertente positiva. mas o perigo é quando tem a vertente negativa, quando tem positiva não é ameaça.
Sabemos que na altura, por exemplo, da guerra do ultramar, a rádio tinha uma grande influência na opinião pública, claramente. Porque nem toda a gente tinha acesso aos jornais, não tinha dinheiro para comprar, muitos não saberiam ler, portanto a rádio era o meio de comunicação por excelência. Acabava por ter ali uma grande influência naquilo que as pessoas pensavam sobre o que estava a acontecer. Acredita, olhando hoje à distância e por tudo o que passou, e agora vendo tudo o que está a acontecer também na Ucrânia, a rádio continua a ter influência na opinião pública?
Eu acho que sim, a rádio tem sempre uma influência, por vezes negativa, outras vezes positiva, naturalmente, mas é de facto um fator importante e temos que equacionar, no momento presente, temos que equacionar esta questão da rádio, que a rádio é de uma influência total, não é?
E termino perguntando aos três, e se calhar começo aqui pelo Tenente Coronel Barbosa, acreditam que a rádio pode ter um papel importante também na promoção da paz?
Claramente, claramente. Não, isso é uma questão que é inexistível, não é? Não, pode ter, apesar das redes sociais, tudo o que há hoje, a rádio acaba por ser sempre um veículo facilitador, porque não, nós não temos que ir à internet procurar nada, e agora a rádio também está na própria internet, não é? Mas é uma facilidade atroz, que pode ter, se ela for bem conduzida, se for um instrumento bem trabalhado, pode ser um veículo essencial na transmissão da paz.
Coronel Santos, concorda?
Concordo perfeitamente. Eu acho que a rádio continua a ter uma influência muito grande sobre toda a população. É porque nós temos internet, temos televisão, mas, no entanto, vamos de carro. Temos a rádio para nos acompanhar, estamos em qualquer lado, a rádio acompanha. E o veículo de transmissão e a maneira como as coisas são ditas na rádio influencia, e muito, a maneira de pensar das pessoas. Os programas que são transmitidos, tudo isso influencia muito a maneira de pensar das pessoas.
Eu subscrevo, naturalmente,
na íntegra,
todas estas questões.
Bem, muito obrigada aos três. Chegamos ao fim da nossa conversa. Obrigada por se juntarem a nós neste Dia Mundial da Rádio, uma data que foi proclamada na Conferência Geral da Unesco em 2011. Seguindo uma proposta inicial da Espanha, foi aprovada por unanimidade no ano seguinte pela Assembleia Geral das Nações Unidas, que o declarou um Dia Internacional da ONU. Muito obrigada a todos.